As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Há 22 novas infecções de Covid-19 no Médio Tejo, agora num total de 15.264, das quais 258 estão ativas. Os contágios mais recentes ocorreram no Entroncamento, 8, Torres Novas, 7, Tomar, 4, Orém, 2 e Mação, 1. O número de altas, 14.617, não sofreu mexidas. Há a lamentar 398 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 75, seguindo-se Orém e Entroncamento, ambos com 46. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.533 infecções, 3.401 recuperações, 86 óbitos, 46 infecções ativas. Tomar, 2.855 casos, com 2.722 recuperados, 58 óbitos, 75 infecções ativas. Torres Novas, 2.394 casos, 2.284 recuperados, 66 mortes, 44 infecções ativas. Abrantes, 1.849 infectados, 1.754 estão curados, 71 mortes, 34 infecções ativas. Entroncamento, 1.426 infecções, 1.357 recuperados, 23 mortes, 48 infecções ativas. Alcanena, 1.236 casos, 1.186 recuperados, 43 vítimas mortais, 6 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 680 casos, 644 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Mação, 507 infecções, 483 recuperados, 17 óbitos, 7 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, com 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções em curso. Constância, 260 infecções, 254 estão ultrapassados, há 4 mortes a lamentar, 2 infecções ativas. E Sardual, com 222 casos, 216 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. A confirmação foi avançada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. No decurso desta fase pandémica, tem havido registro para um aumento significativo de produção de lixo no concelho nabantino. A informação surge na sequência de inúmeros casos de acumulação de resíduos e de monos junto dos contentores, casos amplamente denunciados, em especial nas chamadas redes sociais, com críticas dirigidas à Tejo Ambiente, que recorde-se contratou a empresa Suma para a área da recolha. Anabela Freitas admitiu que algo não está a funcionar e referiu que, por exemplo, ao nível dos resíduos indiferenciados, há necessidade efetiva de melhorar o nível da recolha, neste caso através da flexibilização de circuitos.
Desde que foi a pandemia, em 2020 já houve um aumento imenso de produção de lixo, e estou a falar de lixo, seja ele monos, seja os diferenciados ou os indiferenciados, as pessoas estão... É natural, porque estamos mais tempo em casa e porque, apesar de estarmos a retomar agora a atividade, 2021 tem, em comparação com 2019, continua com uma produção de lixo acima. O que é preciso melhorar, e isso tem sido feito, eu vou pensar apenas na questão dos resíduos indiferenciados. Portanto, independentemente do serviço ser prestado por uma empresa privada ou não, via Tejo Ambiente, o que é certo é que compete aos municípios acompanhar a execução do contrato. E aquilo que está no contrato que foi feito com a Tejo Ambiente para tomar, é a possibilidade de haver flexibilidade nos circuitos. O que é com isto dizer? Tomar é o concelho da Tejo Ambiente, tem maior número de eventos, e, portanto, por exemplo, quando temos eventos, tem que haver reforço. Portanto, não podemos ter os circuitos estanques. E outra coisa que foi pedida, e pelos vistos, por informação que nos chegou, deve ter havido aqui algum desleixo, e portanto temos que tomar papel ambiente. Há algo que foi pedido, que é a recolha de resíduos indiferenciados junto da zona histórica ou junto de restaurantes não pode ser feita à hora das refeições, seja ela ao almoço, seja ela ao jantar. E portanto isto já tinha sido tentado talvez há um ano. E, portanto, foi a reunião com a Suma e, sim, senhora, alterou-se os horários. Pelos vistos, aquilo que sei, a semana passada já voltou a acontecer esta questão e, portanto, temos que ir em cima. Agora, dizer-vos que no contrato que existe, Há flexibilidade para aumentar os circuitos, há flexibilidade para aumentar, estou a falar dos indiferenciados, há flexibilidade para aumentar a frequência. Uhum. E, portanto, isso é algo que vai ter que ser sempre analisado e sempre em negociação, porque a execução do contrato tem que ser avaliada, certo, pela Seja Ambiente, mas os municípios é que são os receptores do serviço e, portanto, os municípios é que têm que suportar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 54 anos pelo crime de violência doméstica no Conselho de Caldas da Rainha. Na sequência de diligências de investigação, apurou-se que o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte com recurso à arma de fogo à sua companheira de 46 anos e às filhas de ambos de 22 e 25 anos. Durante a relação de 26 anos, o agressor controlava a vítima, provocava medo, limitando a sua vida social e familiar, impedindo-a de sua livre autodeterminação. Nos últimos dias, a escala de violência aumentou, culminando numa outra agressão física com recurso à arma de fogo que apontou à cabeça da vítima e às filhas de ambos que intercederam em defesa da mãe. As vítimas, temendo pela sua integridade física e pela sua própria vida, abandonaram a residência. No seguimento das diligências policiais, foram realizadas 3 buscas, uma em residência e 2 em veículos, resultando na apreensão de 3 armas ao suspeito. O arguído, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Nazaré, foram aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no posto da GNR local, proibição de contacto com as vítimas por qualquer meio e afastamento da residência familiar vigiado por pulseira eletrónica. Ficou ainda proibido de adquirir ou usar armas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rotary Clube Tomar Cidade recebeu nesta quarta-feira o Governador Paulo Martins, numa sessão onde marcaram presença rotários de outras zonas do país e representantes de várias entidades parceiras. A iniciativa realizou-se no restaurante Hotel República, momento que serviu para fazer a apresentação dos objetivos do clube e dos projetos para 2021-2022, ações que vão decorrer sob o lema Servir para Transformar Vidas. Paulo Diogo, o presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, fez a apresentação de um conjunto vasto de iniciativas, onde se destaca o projeto sobre o Rio Navão, iniciado já no mandato anterior.
Desenvolver e aprofundar um projeto que já foi iniciado no mandato anterior, aqui pelo José Mendes e por todos nós, mas com a presidência do José Mendes, que é o projeto Abraçar o Rio. É Rotary nas preocupações ambientais. Tomar, não seria tomar de facto sem o rio, tomar e o nosso território, digamos. Este recurso água é um recurso precisa de ser tratado com outra sensatez e nós resolvemos avançar com este projeto, avançar o Rio, aliás, um projeto financiado também pela Fundação Rotária Portuguesa e pela Câmara Municipal, temos alguns parceiros interessantes. Vamos envolver, portanto, a primeira fase foi o contacto com os clubes de Ancião e de Fátima, conselhos respectivamente de Ancião e de Ourém. São concelhos atravessados pelo Rio Navão, para além de Tomar. Em Ancião, nomeadamente onde o Rio nasce, nós fizemos uma visita e um encontro com os nossos companheiros de Ancião e ficámos todos muito preocupados com aquilo que vimos. Era verão e já não se via água. Portanto, o Rio já estava sem água naquela que é a nascente do Rio. E, portanto, são preocupações que nós queremos trazer para o debate do nosso território e também nesse projeto vamos contar com estes nossos parceiros porque vamos querer envolver a população escolar, vamos querer envolver as camadas mais jovens, porque de facto também é por aí que as coisas, que essas preocupações devem começar a ser mais sentidas. O projeto é um projeto simples, nós no fundo vamos localizar 3 pontos do rio, vamos conceber, aliás já está concebido e já está praticamente acabado, umas placas identificativas onde vai estar a nossa roda de Rotary, a identificação do sítio, o curso do rio, o que é que aquele local significa. E vamos tentar levar a esses locais estes tais jovens, estes grupos, para que as pessoas percebam o estado em que as coisas estão, o estado da arte. Como é que está o rio? Como é que estão as margens? O que é preciso fazer? Que cuidados é que é preciso ter? É um projeto interessante, um projeto que sempre que falamos dele recebe muita adesão, digamos. Gostaríamos, já em outubro também, de ter isto, porque depois se mete o inverno e, portanto, convencer ainda numa altura em que podemos ainda ter algum bom tempo, fazer uma outra atividade, além daquela primeira que já fizemos, já envolvendo as escolas.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aproveitou a recente e última sessão da Assembleia Municipal para agradecer a todos quantos trabalharam em prol do Conselho no decurso dos últimos 4 anos, confessando-se honrado pela missão que lhe foi confiada em 2017. O autarca não deixou de reconhecer o desempenho da oposição. Nesta avaliação, Luís Albuquerque abordou a questão pandémica para reforçar o trabalho dos profissionais de saúde.
Há 4 anos recebi a honra de uma vida, quando fui empossado Presidente da Câmara Municipal de Ourém. É precisamente na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ourém que me dirijo a esta Assembleia pela última vez no mandato atual. E não poderia fazê-lo sem reforçar o orgulho que sinto e o privilégio que tem sido poder conduzir os destinos da nossa terra ao longo destes 4 anos. Nesta oportunidade, quero deixar a todos uma palavra de gratidão. Agradeço ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal pela cooperação, solidariedade e sentido de Estado ao longo destes 4 anos. Agradeço à minha equipa, porque sem ela não teria sido possível desenvolver o trabalho de equipa que realizámos ao longo destes 4 anos. Obrigado também aos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista por dignificarem o exercício da oposição e nos permitirem crescer enquanto Executivo. Agradeço de igual forma a todos os deputados municipais, todos sem exceção, por terem contribuído para a prática de uma democracia verdadeiramente livre. Foram 4 anos intensos, de concordâncias e discordâncias, de bons e maus momentos. Mas é de elementar justiça que saibamos reconhecer que, no final de contas, todos nos movemos em torno de objetivos comuns. A defesa do nosso concelho, das nossas terras, das nossas gentes e de tudo o que conseguirmos fazer para melhorar o presente e garantir o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, não poderia concluir esta minha última intervenção sem uma palavra em relação ao acontecimento que marcará para todo e sempre este mandato, a pandemia Covid-19. À data de hoje, mais de 1 ano e meio depois de termos sido surpreendidos por este flagelo, com as consequências negativas e os prejuízos que infelizmente conhecemos e contra os quais continuamos a lutar, importa acreditar que o pior já passou. Importa também reconhecer o papel dos que caminharam sempre na linha da frente, defendendo os interesses da comunidade à custa das suas vidas pessoais. É o caso das dezenas de profissionais que vestiram a camisola do ponto municipal de vacinação de Ourém. Médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, operacionais, voluntários, empenhados numa verdadeira lição de altruísmo e paixão por uma causa. Fizeram do nosso ponto de vacinação um caso de sucesso, um modelo de gestão e uma referência a nível nacional. A todos os profissionais envolvidos nesta mega operação, muito obrigado em nome de todos os orienses. Obrigado a todos.
É já nesta sexta-feira, das 18 às 24 horas, que o Centro de Ciência Viva de Constância vai receber a Noite Europeia dos Investigadores, iniciativa com entrada gratuita. Da ambição climática à economia circular, o objetivo é dar a conhecer aquilo que cientistas portugueses estão a fazer em termos de vida mais sustentável. No mesmo dia e à mesma hora, dezenas de instituições científicas e centros de ciência viva em 21 pontos do país promovem uma noite de convívio informal entre cientistas e público de todas as idades. Como refere Máximo Ferreira, responsável pelo Centro de Ciência Viva de Constância, esta iniciativa foi já antecedida de outras atividades preparatórias.
O Centro de Ciência Viva de Constância associou-se, como de resto tem acontecido nos últimos anos, não só ao evento que vai ter lugar nesta sexta-feira, como outras atividades que são chamadas de preparação. E portanto tivemos uma atividade ao ar livre na zona histórica de Constância, em que falámos das órbitas de Clark, portanto as órbitas dos satélites artificiais que estão aqui à nossa volta, em particular aqueles que estão a 36 mil quilómetros, e tentámos motivar, e acho que resultou bem, o público participante para o interesse da investigação espacial, não só daquela investigação que se vira para o exterior, mas fundamentalmente, e neste tema o que nos importa é como é que do espaço nós podemos perceber melhor a Terra e como é que podemos tomar algumas precauções, algumas medidas no sentido de mantermos a sustentabilidade do nosso planeta por mais alguns milhões de anos. Nesta sexta-feira culminam estas atividades preparatórias e o que nós vamos ter aqui no Centro de Ciência Viva de Constância é um investigador português no domínio das atmosferas planetárias, portanto atmosferas de planetas, não só os planetas do Sistema Solar, mas alguns dos que já se têm descoberto à volta de estrelas. É um investigador que tem já recolhido alguns dados aqui no nosso observatório, enfim, temos um telescópio com capacidade para recolher alguns dados que depois são distribuídos e tratados internacionalmente, E o que o Pedro Machado vai fazer é, com as pessoas que estiverem presentes, e neste momento temos já uma inscrição de um pouco mais de 80 pessoas, que é um número agradável aqui para a nossa região, que ele vai falar, enfim, com o título de Como Habitar Noutros Mundos, é exatamente falar das condições nos mundos que nós conhecemos, nos planetas que nós conhecemos aqui perto e noutros que suspeitamos existirem à volta de outras estrelas, e como é que nós, como é que o ser humano, com as características atuais, poderia viver nesses mundos. Portanto, este é o aspecto principal da atividade desta sexta-feira, é que seguirão, enfim, a meteorologia não está a prometer muito, mas nós temos programadas observações de alguns aspectos do céu, alguns objetos celestes, em particular Júpiter e Saturno, à volta dos quais existem luas onde nós achamos que existem condições, algumas das condições de que o investigador vai falar aqui nesta conversa.
Chama-se Templários Dognats e é um novo conceito de pastelaria e eventos que está a fixar sem tomar. Pela mão de um nabantino a residir em Pernos, Conselho de Santarém, este serviço irá ter dois espaços, neste caso na Corredora e ainda no Central Tapas, em Santa Cita. A ERT se perspectivou aquilo que está em causa e falou com Luís Carlos, o rosto deste investimento.
Este conceito, como eu sou natural de Tomar, quis sempre associar esta cidade histórica. Eu, conjuntamente com a minha namorada, também face às dificuldades que a pandemia nos trouxe, decidimos trazer algo distinto e que pudesse estar relacionado com esta cidade. Tudo surgiu, eu ao passear com a minha namorada por esta bela cidade de Tomar, conseguimos ver a parte histórica e as qualidades e o potencial que esta cidade tem. E tentámos trazer algo diferente e algo que também pudesse demonstrar que os jovens conseguem também fazer uma diferença e contribuir para aquilo que é a construção da cidade. E foi aí que nós começámos a pensar como é que nós poderíamos trazer algo distinto. Daí nós começámos a pensar e vimos que os donuts eram um conceito que estava ainda a nascer e não estava enraizado cá em Tomar, e associá-la à cidade. E foi aí que surgiu a Templários Dognats. E foi aí que nós depois começámos a tentar expandir e fomos muito bem recepcionados, e agora vamos tentar perceber também como é que irá correr as coisas. Vamos estar agora mais operacionais a partir de 6 de outubro, que é quando nós vamos começar mesmo a arrancar com o negócio, e vamos estar presentes em dois locais cá em Tomar. Vamos estar presentes, um é um novo estabelecimento que vai abrir agora esta semana, que é o Ano Café, mesmo na corredora, no coração da cidade de Tomar, e vamos estar presentes no Central Tapas, que é um restaurante também muito conhecido pelas suas carnes e pelos seus petiscos, onde vamos estar presentes em nível de pastelaria, no Ano Café e no Central Tapas, e no Central Tapas ainda vamos estar ao nível de sobremesa. Depois também podemos fazer sempre a parte do takeaway, que nós também fazemos as nossas encomendas, e que também temos um conceito que é diferente, que é a parte do cake donut, que também nós fazemos para aniversários ou eventos que as pessoas também possam querer fazer. Nós temos a plataforma do Instagram, que é aquela que nós utilizamos mais, que é mesmo Templários Dognats, e também temos a parte no Facebook, também nos podem encontrar por lá. E depois, nestas duas plataformas, vão ter todas as informações para chegarem a nós, a nível das encomendas e de eventos que queiram fazer, e nós fazemos sempre chegar os produtos às pessoas. Ou seja, nós temos os nossos donos que nós temos disponibilizados ao mês, que vão sempre modificados, onde agora, a título de exemplo, temos a vertente saudável que tem matcha e baunilha, temos de Oreo, temos de chocolate, nós temos uma diversidade também para ser compatível com todos os gostos, e depois temos a parte dos donuts personalizados, onde também já nos fizeram chegar, por exemplo, encomendas para aniversários, como por exemplo conceito do País das Maravilhas, conceitos de Cookie Monster. Ou seja, as pessoas podem também escolher que serviço é que querem, que nós podemos sempre disponibilizar e personalizar. E é isso que nós pretendemos fazer, trazer um negócio que é versátil, que pode sempre ser modificado e que agrade sempre o cliente para as condições que ele queira fazer.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.